Vamos lá.
Parashat Noach, estudamos essa semana. Estive pensando justamente, depois da semana passada, fazer um shiur um pouco diferente. Tá. Deitado. Então, fazer primeiro uma menção rápida da Parashá, os assuntos que a Parashá aborda, e depois tentar tirar, como a gente fala, por dentro da Parashá, tentar tirar alguma lição mais profunda do que a Parashá traz. O que ela nos trata? Primeiro que nada, Parashá é Parashat Noach. Parashat Noach começa nos falando sobre o protagonista Noach, que ele merece uma Parashá inteira. Só que Noach é um cidadão, uma figura muito controvertida. Por um lado, Noach, ele merece uma Parashá inteira, porque era uma pessoa boa, uma pessoa digna. Mas por outro lado, nós quando vemos Noach, nossos sábios discutem no Talmud se ele era uma pessoa digna ou era muito digna, vamos dizer assim. Ao ponto que primeiro vamos entender quando surge Noach, no final da semana passada, ele já nos comenta por que foi chamado Noach. E o que significa que o nome dele, e aqui poderíamos derivar a importância do nome que se dá a uma pessoa, e como que é importante o nome. E a Parashá nos conta que Noach recebe a mitzvah de construir uma arca para ele, entre aspas, sobreviver ao dilúvio que virá. Nos conta depois que ele construiu a arca, quanto tempo demorou, começou o dilúvio, terminou o dilúvio. Quando terminou o dilúvio, ele manda primeiro um corvo, depois manda uma pomba. Sai, começa a reconstruir um mundo, novamente ele com a família. Até que passam várias gerações e chega ao momento ápice também no final da Parashá, onde encontramos a história da Torre de Babel. O pessoal ouviu falar da Torre de Babel alguma vez? Onde a Kadosh Baruch Hu Hashem mistura ou cria todas as línguas. Entenda-se então como surgem as línguas. Primeiro tinha uma língua. Qual é a língua que existia no mundo todo? A Torá mesma diz, e era toda a terra uma língua com uma conversa. Depois a gente vai tentar entrar mais na frente sobre isso. Mas todo mundo falava hebraico, que é a linguagem com que Deus criou o mundo, a linguagem com que Deus falou com Adão e Eva, e eles ensinaram aos seus filhos. Você não sabe, eu viajei para os Estados Unidos a primeira vez, qualquer maluco na rua sabia inglês. Era incrível. Qualquer um na rua sabia inglês. Eu estudei anos e anos e falava com sotaque, e eles falavam inglês fluentemente, sem sotaque nenhum. Porque parece uma brincadeira, na verdade era ecológico. Então também, o mundo inteiro falava aquela língua. Adão teve uns filhos, etc. Mas sobrou Noach. Porque o resto do mundo se apagou no dilúvio. Sobrou Noach com sua esposa, seus filhos e respectivas esposas também. Aí, o que acontece? Eles que idioma falam? Aquele único idioma. Eles, depois do dilúvio, eles têm filhos. Que idioma falam com eles? Exatamente o mesmo. Até que um belo dia surgem várias línguas, que aqui a Kadosh Baruch Hu fez para justamente misturar as línguas dos homens, e surgem as várias línguas, e termina para já com o nascimento de Abraão. Então, basicamente, essa nossa Parashá, de forma geral. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. A Parashá da semana passada termina nos contando que nasceu Noach. E nos conta a Torá, justamente quando Noach nasce, que era Noach. Noach era filho de Lemech e neto de Metushelach. E conta o Midrash, que na verdade eu vou ler primeiro os últimos versículos. E viu Deus, a partir do capítulo, no capítulo 6, versículo 5, viu Deus que a maldade do homem aumentava sobre a terra, todo o impulso de seus mais íntimos pensamentos era puramente para o mal o dia inteiro. Deus consolou-se com o fato de ter feito o homem sobre a terra e em seu coração trazer sofrimentos, e Hashem tomou essa decisão. Deus disse, eu apagarei da face da terra a humanidade que criei, homem, gado, animais, selvagens e pássaros dos céus, pois eu lamento o fato de tê-los criado. Mas Noach encontrou favor aos olhos de Deus. Assim terminou a parashá da semana passada, obviamente, tínhamos contado o nascimento de Noach, no capítulo 5, versículo 28, Lemech viveu 182 anos, ele teve um filho, e ele o chamou Noach, dizendo, esse nos trará alívio de todo o nosso trabalho e do tormento das nossas mãos, do solo que Deus amaldiçoou. Lemech viveu 595 anos, depois que ele teve Noach, e ele teve filhos e filhas. Lemech viveu um total de 777 anos e ele morreu. Noach tinha 500 anos e Noach gerou Shem, Ham e Yefet. Vemos aqui claramente uma situação, como surge Noach no mundo. O mundo está uma bagunça e surge Noach. Conta nossos sábios no Midrash que na verdade Noach, quando ele nasceu, o Metushelach percebeu que o mundo não estava indo por bom caminho, e assim está trazido nos livros, ele avisou para Noach, olha, para o Lemech, perdão, você vai ter um filho especial, só que não chame ele pelo nome verdadeiro. Por quê? As feitiçarias só afetam alguém pelo seu nome verdadeiro. Ou seja, se alguém te fizer o que nós chamaríamos hoje em dia uma macumba ou um trabalho, que o pessoal costuma falar muito aí popularmente, não vamos entrar no mérito da questão se isso existe ou não existe, tem valor, mas cada um com suas conclusões no momento. Quando alguém fala alguma coisa, tem que fazer sobre o nome da pessoa, porque senão não te atinge. Metushelah falou para Lemech, não chama teu filho com o nome verdadeiro. Então, diz o Midrash que ele chamou ele de Menachem. Menachem significa que consola. E aí a Torá nos conta, por isso que li, fiz questão de ler o versículo, quando Lemech chamou o filho, chamou ele, justamente, Noach, dizendo, certo, no versículo 28, esse é Noach, aquele que nos consolará. Para dizer o quê? Na verdade, este Noach nos consolará. Se a gente corrigir nossos atos, ele vai ser um consolo. Por quê? Nos vai levar a gente se corrigir, a gente se endereitar. O mundo estava totalmente corrompido. Imagina você o mundo inteiro, Brasília. Não? Certo? O mundo inteiro, Venezuela. Não dá. Então, na prática, o que, que eles decidiram? Vamos chamar ele com um apelido, mas se alguém vier reclamar ou fizer, como dizemos antes, um trabalho sobre ele, não vai afetar. E todo o sentido dele qual é? Trazer consolo. Como o consolo, ele vai corrigir, vai induzir as pessoas a se corrigirem. Por isso que Zeinahameinu, como diz o versículo, Zeinahameinu, mimaaseinu mitzvot yadeinu, dos nossos atos e do que nós provocamos, justamente. Então, na verdade, Noach, ele tem justamente trazer esse consolo, esse é o serviço, a função de Noach, e Noach vem aqui e traz para o mundo uma nova situação. Quando Noach vem, entre aspas, consolar e tudo mais, dizem nossos sábios, além de tudo, Rashi traz o comentário, que Noach foi aquele que inovou, desenvolveu, inventou o arado. Por quê? Que significa ele vai nos consolar dos nossos atos? Nós sabemos que inclusive a terra tinha sido amaldiçoada por Deus quando foi o pecado original, certo? Vimos isso semana passada para Shad Bereshit. Dizem nossos sábios, a terra se revoltou inclusive contra o homem e teve um fenômeno que a terra se revoltou ao ponto que ela não produzia aquilo que era esperado dela. Se você plantava na terra, por assim dizer, cevada, você ia colher espinhos. a terra não produzia. O arado veio justamente fazer e trazer de novo, restituir aquele establishment que nós chamamos hoje em dia de natureza. Eu planto cevada, vou colher cevada. Chama natureza. Não posso plantar cevada e pretender colher milho ou trigo. Antes a terra se fazia, entre aspas, o que queria. Por isso que diz que Noach trouxe também isto para o mundo, essa restituição, essa situação. Ao ponto, inclusive, que diz que os animais, diz o Midrash, não ouviam e não obedeciam. Se o homem queria levar o animal para arar a terra, o animal não atendia. Hoje em dia, inclusive, tem o boi, arar com bois e tudo mais, a partir de Noach que recomeçou tudo isso. Agora bem, vamos começar então finalmente a nossa paraxá, introduzimos esse cidadão Noach. A Torá também faz uma introdução à nossa paraxá, dizendo Noach ish tzadik tamim ayah bedorotav. Era o homem justo, íntegro, na sua geração. Tzadik tamim. Não tem outro, um terceiro apelido aqui. Se você conhece mais um, eu quero ver se é de santo. Então, esses dois apelidos a Torá dá para ele, aliás, três podemos dizer, Ish, homem, podemos dizer com H maiúscula, Tzadik, Tamim, justo, íntegro, em sua geração. O Talmud traz uma discussão, o que significa este acréscimo que a Torá diz aqui, que ele era todas essas coisas nobres, todos esses atributos em sua geração. De fato, aqui temos uma discussão entre Rabbi Yohanan e Reish Lakish, para ser precisos. Alguns descrevem ele, e se vamos ser mais precisos, interessante um comentário sobre o próprio comentário de Rashi na Torá. Rashi traz um comentário dizendo, uma vez que fala dele, etc., por que diz que era em sua geração? Yesh berabotenu dorshim oto lishevach. Tem alguns dos nossos mestres que estudam isto, que aqui a Torá se refere com louvor. Puxa. Noach era um homem justo, íntegro, isso é um louvor a ele, na sua geração. Por quê? Porque é um louvor. Se na sua geração ele era bom, imagina você em uma outra geração. Ou seja, se num lugar onde todo mundo coloca um homem decente no meio de Brasília, que não se corrompa. Simples. Não adianta. Ele vai cair fora. Vai virar um Barroso da vida que vai pendurar a juteira. E não vai aguentar. Agora, mas quando ele é gente, lá no meio deles, ele vai continuar sendo gente, mais ainda. E se tivesse entre pessoas dignas, com certeza. Tem uma opinião que diz, veiesh doshim oto lignai, e tem aqueles que analisam negativamente, sempre tem aquele que analisa negativamente, diz, imagina, ele era bom porque os outros não prestavam, lógico, no meio de Brasília era um tzadik. Agora, coloca com todas as pessoas decentes, ninguém percebe que ele está aí. Eu vi no Midrash dois exemplos interessantes para entender. Imagina você coloca um barril de vinho num porão cheio de barris de vinagre. Então, no meio de barris de vinagre, um barril de vinho, ele se destaca. Certo? Agora, se eu vou colocar no meio de barris de vinho, tem que ser um vinho muito bom para se destacar. Não é qualquer vinho. Talvez da adega de Cabral, que mandaram no WhatsApp esses dias aí, talvez seja daquele vinho. Mas, na prática, isso é quando você, no meio do vinagre, esse vinho se destaca. Mas tem uma segunda opinião, um segundo exemplo muito bonito. Eu coloco um azeite perfumado, sabe aqueles azeites bons, que tem perfume, tem um cheiro bom, gostoso, no meio de um chiqueiro. Como fica? Todo mundo percebe a diferença, certo? Agora, se coloca esse azeite no meio de uma perfumaria, e mesmo assim ele tem um cheiro bom. Então você vai dizer, esse é um azeite fantástico. Porque no meio dos outros ele também se destaca dos bons. Não se destaca somente no meio dos ruins. Então a mesma coisa em relação a Noé. Eu posso interpretar que Noé era bom, como se a gente diz, relativamente, comparado com eles, lógico que era bom. Mas se você colocar Noé na geração de Abraão, não prestava. Ah? Acordou?
Noé falou com Deus também, como Abraão?
Não, Noé não falou com Deus, Deus falou com Noé. Calma, não, é diferente.
Mas a comunicação, minha pergunta é assim: a comunicação de Moisés, com Deus, e a comunicação de Noé com Deus eram parecidas?
Não.
Não, eram diferentes.
Sim.
Porque um interveio pelo povo para salvar, o outro não interveio.
Por que não?
Eu estou perguntando.
Vamos chegar lá. Então, primeiro que nós entendemos o que a Torá quer nos dizer aqui, de alguma maneira, tem uma discussão, como interpretamos a Noé. Se interpretamos ele como um tzadik absoluto ou um tzadik relativo. Ou seja, ele era realmente bom ou era bom comparativamente com o resto que tinha em volta. Então, essa é a discussão. Contudo, tem dois comentários interessantes que gostaria de fazer aqui, que podemos nós aprender lição e vale a pena parar um pouquinho para pensar. Um deles, se nós prestarmos atenção no comentário de Rashi, Rashi diz: Yesh merabotenu dorshim oto li shevach, v'yesh adorshim oto li gnai. Tem aqueles dos nossos sábios que analisam isto como um louvor, ou seja, estão louvando a Noach. E tem outros que analisam negativamente, pejorativamente. O que é que nós vemos aqui? Se prestamos atenção, ele diz: há dos nossos sábios que analisam positivamente e há os outros que analisam pejorativamente. Não diz dos nossos sábios. Rashi nos chama aqueles que analisam pejorativamente de sábios aos outros. Sempre há outros. Sempre aqueles que vão olhar o meio copo vazio, aquele que vai olhar de forma crítica e negativa, pejorativa, etc. Existe. Não todo mundo é justo, não todo mundo olha positivo. Aqueles que olham positivamente, que exaltam, são chamados de quê? De louvor. De sábios. Sábio é aquele que sabe olhar as coisas positivamente, pelo lado do bem. Por isso que a expressão de Rashi é diferente. Quando fala do lado positivo, chama de sábios. Do jeito, do outro jeito, chama de forma negativa totalmente. Contudo, há mais um comentário interessante. Por que a Torá me conta isto? Vamos ser honestos aqui um pouquinho. Que diferença faz para nós se Noach era tzadik absoluto ou tzadik relativo? Noach era tzadik. Ele mereceu, fez por merecer. Vamos ver depois atributos de Noach. Então por que a Torá tem que me contar, desculpa assim, por assim dizer, os podres? Porque Rashi me diz, na hora que a Torá diz, ele era um homem justo e íntegro na sua geração. Para que me diz na sua geração? Era justo e íntegro. Ah, me diz que na sua geração, porque talvez ele não era grande joia, não era aquela joia que a gente imagina, tão perfeito. Não era um tzadik como por inteiro. Então, na sua geração, ele tinha, ainda temos um lado negativo. Como alguns, de fato, interpretam. Para que a Torá me conta isto? Porque, na prática, nós vamos ver, Noach teve alguns deslizes. Noach teve alguns momentos que não foram tão bons. Então a Torá me deixa claro também, por outro lado, que Noach era tzadik. Deus considerava na sua geração, exatamente, considerava ele injusto, um homem digno, um homem do bem, um homem íntegro. Mas não era um homem perfeito. Era um homem, um ser humano. Ou seja, eu não posso dizer, como você comparou com Moshe Rabbeinu, que Noach estava no mesmo nível de Moshe Rabbeinu. Há uma diferença muito grande. Noach não era sequer como Abraão Avinu. Quando Hashem, de alguma maneira, ensina a Abraão, sobre o monoteísmo e tudo mais, Abraão se esforça para fazer a mitzvah de receber os convidados, hospitalidade. Abraão corre atrás, você mesmo deu o exemplo de Moshe, que Moshe lutou e deu a cara para Deus por defender o povo de Israel. Noach não. Noach é o homem que não necessariamente intercedeu para a sua geração, ao ponto que nossos sábios em determinado momento chamam ele de quê? Em hebraico a expressão tzadik veparva. Um tzadik com casaco de pele. Aqui já esteve no hemisfério norte quando está frio. Arthur aí, como que é? Quando está frio, já neva, o que você faz? Coloca o casaco bem quente. Essa é uma opção. Uma outra opção, acender uma lareira. Qual a diferença? Quando você veste o casaco de pele, você se esquentou e o resto se congelou. Quando você acendeu a lareira, todos se esquentaram. Dizem nossos sábios, Noach não era aquela pecinha tão especial. Noach, ele não se expôs para os outros. Ele vestiu o casaco de pele e acabou, ele fez a arca, salvou sua família. Não foi por aí, pessoal, vamos se corrigir. Aquilo que o avô dele tinha esperado, ele não vai consolar, etc. Ele salvou o mundo, recomeçou o mundo de novo, começou... Ou seja, nós falamos em geral, quando falamos de alguém que não é judeu, falamos ele é Ben Noach. É descendente de Noach. Por que descendente de Noach?
Porque dele veio todo mundo.
Lógico, todo mundo veio de Adão também. Mas a maioria dos descendentes de Adão, o que aconteceu? Tomaram banho. Não sabia? Teve um dilúvio na nossa paraxá. Quando você estava no celular antes, eu contei que teve um dilúvio e sobraram 8 pessoas. 4 homens com as respectivas esposas, Noach e 3 filhos. Está vendo? É bom deixar o celular de lado no meio do senhor.
Ele só cumpriu a obrigação que Deus pediu para ele.
Exatamente. Ou seja, Deus avisou. Está vindo frio. O que ele fez? Colocou casaco de pele. Ele não acendeu uma fogueira para todo mundo se esquentar. Ok? Então temos diversas atitudes, nós vamos, com o decorrer do tempo do Shiur, que Noach realmente, de alguma maneira, ele escorregou. Por isso que a Torá nos conta que eventualmente existe um lado de Noach que não era 100%. Para quê? Para a gente eventualmente não imitar. Não se basear que Noach é tzadik e acabou. Então ele já está, ele é perfeito. Então podemos emular ele por completo. Tem muitas coisas que devemos emular. Tem muitas coisas que devemos aprender e admirar até. Porém, há ressalvas. O que foi?
Ele era tzadik naquela época, só.
É uma opinião. Mas a Torá faz questão de te dizer. Existem ainda níveis superiores. Mesmo no nível de tzadik, existem níveis superiores. E a Torá ainda diz, primeiro era Ish. Homem, ser homem, não é tão simples. Depois era tzadik, era justo. E depois era íntegro. Que é maior? É normal quando a gente elogia alguém, a gente ir subindo. Ou seja, deduzimos aqui que ser homem já é um nível. Não é qualquer homem que você pode chamar de homem. Homem pode chamar de mente. Homem é homem de valor. Homem de coragem. Homem de vigor, no sentido, sabe, de personalidade, de caráter. Mas ele pode ter caráter e ainda não ser tzadik. Então temos o nível de tzadik. Sobe. E depois temos o maior, que é de tamim, íntegro. E aqui nossos sábios nos dão uma lição interessante, que o íntegro é superior a tzadik. Porque integridade é a maior virtude que uma pessoa pode almejar. Porque ele não é meio íntegro. Ele não é íntegro por fora. Não é íntegro na aparência. Ou você é, ou você não é. E que nem, com todo respeito, uma mulher... Ou está grávida ou não está grávida. Não existe meio grávida. Não existe. Ou seja, integridade é uma característica no ser humano muito difícil. E a Torá chama Noach de tamim, de íntegro. Já se bem, e aqui vamos entender, se bem podemos dizer que Noach era aquele tzadik de casaco de pele, mas ele era íntegro. Íntegro significa o que você tem no teu coração, aquilo que você fala. Aquilo que você pensa está de acordo com tua conduta. Não é falo uma coisa e faço outra. Ah, faz o que eu digo, mas não o que eu faço. A pessoa, a integridade, é a maior qualidade, eventualmente, que podemos denominar alguém. Ou alguma coisa. E isso daqui, hein, a Torá chama Noach. Ou seja, vemos aqui que realmente ser íntegro é mais do que ser tzadik. Tzadik era relativo, mas íntegro é absoluto. Por isso que é um nível acima. Contudo, então, vimos que a Torá manda a Hashem, manda a Noach fazer a arca, e o Midrash nos conta, e vemos aqui, que Noach teve filhos com quantos anos, vimos semana, no final da semana passada, com 500 anos. Por que a Torá me conta que eram com 500 anos? Eu, você tinha uma pergunta, esqueci, desculpa.
Você deu a justificativa de por que o Noach poderia ser um tzadik relativo. E da explicação do Urashi, você falou que o Urashi chamou quem julgou positivamente de sábio, o outro usou um termo.
Os outros, veiês, e aqueles.
Mas eu acho que o Vinícius também sabia dessa explicação e os comentaristas também sabiam dessa explicação de tzadik relativo e não absoluto.
Lógico, isso que Rashi diz. Não entendi a pergunta.
Os mais sábios é quem julga positivamente.
Não, isso. Aprendemos a expressão de Rashi, que Rashi não chama de nossos raboteinos, nossos mestres, aqueles que falam negativamente. Como uma lição, entre linhas, Rashi está te dando mais uma lição. Seja daqueles que olham positivamente. É verdade. Ele teve umas... Como vamos ver, porque ainda não falamos o que tem de negativo dele. Rashi na frente, posteriormente, nos diz... Tava. Vaishairach Noach. Eu estou procurando o versículo. Que Noach ficou. Depois, eu vou procurar, depois eu te falo exatamente, não quero perder mais tempo. Que Noach ficou só ele na arca, etc. Então a Torá nos conta que diz por que Noach esperou. E aí ele entrou na arca em cima do dilúvio, diz. Que as águas chegaram já a crescer, e aí Noach entrou. Então Rashi comenta que Noach era dos que tinham pouca fé.
E Deus empurrou
ele. Exatamente, com a água. Aí ele falou, bom, é melhor entrar porque aqui senão eu vou tomar banho também. E aí ele entrou. Então ele também não acreditava muito de que Deus ia mandar o dilúvio. Podemos... Isso é um... E algo pode ser negativo. Rashi chama lá que era Bikatnei Amaná, dos que tinham pouca fé. Já, a fé dele não foi tão plena na Hashem. Mas, por outro lado, podemos dizer que não necessariamente. Talvez Noach sim tinha fé, e fé suficiente, só que na prática, ele não acreditava que Deus ia ser rigoroso, severo e ia querer apagar com o mundo. Podríamos explicar isso. Mas se queremos dizer que era um tzadik absoluto, como Noach não entrou na arca assim que Hashem mandou, porque ele pensou que até o último momento Hashem ia voltar atrás. Ok? Então, voltando ao assunto, então, Hashem fala para Noach, olha, vou mandar um dilúvio. Então, ele teve os três filhos, Noach, Shem, Ham e Yafet, e a terra estava totalmente corrompida, como a Torá diz, Vatishachet ha'aretz lifnei Elohim, vatimale ha'aretz chamas, a terra estava totalmente corrompida, estragada, e a terra se preencheu de roubo. E viu Deus que a terra, como diz, estava corrompida, que escrito com o basar da Ares, todos os animais, todos se perderam na terra. E aí, Hashem falou para Noach, olha, chegou no limite e eu vou acabar com todos eles. Faça uma arca, e aí dá para ele a missão de fazer a arca. E dá a missão. Inclusive, nosso sábio diz que Noach demorou quanto tempo para construir a arca? 120 anos. E ele demora 120 anos. E nossos sábios dizem, por que demorou tanto? Diz, porque ele queria que as pessoas se mancassem. Olha, pessoal, eu estou comprando casaco de pele. Está chegando frio. Certo? Não sei se já ouviram, tinha um Moishe, foi nomeado, como chama? Nogabai. Como nos índios, tinha o pajé. Nomearam um Moishe pajé nos índios. E perguntaram, e novo pajé, como vai ser esse ano? Vai estar frio? Não sei. Ele falou, olhou nos céus, falou, okay, amanhã de manhã, deixa ver nos céus, amanhã eu respondo. Olhou nos céus, falou para eles, olha, eu acho que tem que cortar árvores e preparar a lenha, esse ano vai estar frio. Aí no dia seguinte ele liga para a previsão do tempo e fala, olha, esse ano vai estar frio, é bom se preparar. Aí passa uma semana, ele fala para o pessoal, eu vi nos céus que esse ano vai estar mais frio, é bom cortar mais árvores. Aí ele corta mais árvores, verdade? Olha, foram cortar árvores. Aí ele liga de novo na previsão do tempo. Olha, esse ano vai estar muito frio. Aí volta para os índios e fala, olha, estive vendo nas nuvens, etc. Esse ano vai estar muito frio. Vale a pena cortar mais árvores. Aí na semana seguinte ele liga de novo no serviço meteorológico. Esse ano vai estar muito, mas muito, mas muito frio. Aí ele avisa os índios, é bom cortar mais árvores, que esse ano vai precisar muita, muita, muita lenha, que vai estar muito, muito, muito frio. Aí ele liga de novo ao serviço meteorológico, fala, olha, esse ano vai ser o ano mais frio nos últimos 20 anos. Aí ele fala, desculpa, cara, te liguei semana retrasada, você falou, vai estar frio. Depois vai estar muito frio, foi muito, muito frio. Agora você me fala isso, você não sabe nada. Olha, vou te dizer a verdade, a gente não entende nada do tempo. Mas a gente está vendo que os índios estão cortando tanta árvore, está vindo um frio muito grande. Na prática, essa situação de Noach. Noach está vendo que está vindo um frio tão grande, está vindo uma chuva, está vindo um dilúvio. Mas ele não avisou ninguém. O que, que ele fez? Ele demorou para construir a arca. E aí as pessoas perguntavam, Noach, o que, que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Tá bom. Se alguém perguntava, e para quê? Estou fazendo, a gente mandou fazer, estou fazendo. Na prática, Noach ficou enrolando. Não era homem, não era uma arca que vocês pensam que era. 150 metros de comprimento por 25 metros de largura e 15 metros de altura. Um bom navio. Até que acho que fez rápido 120 anos sozinho. Não tinha serrote, não tinha nada. Imagina aquela época que era construir aquele navio. Sem fazer engenharia naval. Você acha que vocês vão estar estudando poli e unicamp? Você acha que estuda engenharia? Olha. E olha, saiba uma coisa. Uma lição importante na vida. Noach construiu a arca, sobreviveu um dilúvio terrível e não estudou engenharia. O Titanic foi construído por engenheiros navais das melhores universidades e O iceberg lá deu um jeito nele. Voltando ao assunto. Então Noach, ele não tomou essa atitude de ir e de envolver a geração, de provocar e promover que as pessoas corrijam seus atos. Isto daqui foi a falha grande de Noach. Por isso que de alguma maneira dizem também que Noach era justo na sua geração. Porque comparativamente, por quê? Se nós comparamos com Abraão Avino, se nós comparamos com Moshe Rabbeinu, o que, que eles fizeram? Eles ensinaram aos outros. Se você está tendo uma informação, entre aspas, hoje em dia a informação privilegiada, o cara, o que, que ele faz? Não, ele guarda para si. Ninguém não vende informação privilegiada. Se você souber que amanhã as ações vão subir de determinada empresa, você não vende para ninguém. Certo? Então você é igual que nós. É simples. É simples. Não estou dizendo que não era errado. Estou dizendo que você está errado. O conceito é simples. O que Noach aconteceu, ele não compartilhou a informação privilegiada que ele tinha. E uma informação vital. Então, por um lado, podemos dizer, demorou 120 anos, olha, pessoal que se manque. Mas quem vai imaginar que a Hashem vai mandar um dilúvio? A Hashem avisou ele, mas avisou ele para ficar com a informação? Para ele comprar o casaco de pele, como falamos? Essa atitude da pessoa. O que, que você faz com a informação? Ou você vai e ajuda e avisa os outros também? Esta é uma grande diferença.
Mas aí seria uma pessoa extremamente egoísta. Seria que, ligando com o casaco de pele, ele é um...
Você que tira suas conclusões. Não. Você acabou de falar, se você souber qual ação que amanhã vai ganhar, você não avisa ninguém.
Ele então, tinha um casaco de pele, que era para ele mesmo.
Exatamente. Exatamente. Por isso que é chamado de tzadik, o casaco de pele. Sim.
Isso não foi um teste que a Shem fez com Noach? Porque se ele avisou que ia destruir o mundo, pediu, faça uma arca, e não pediu para ele falar para as pessoas, não deu essa missão de avisar. Não foi um teste que a Shem fez com Noach para ver realmente
era um sadico absoluto, relativo? Se Hashem, eu não acho que não, a resposta objetiva. E vou te explicar o porquê. Se for o caso que Hashem, entre aspas, ensinou Noach e deu esse teste para ele, como que testado se ele não pediu para ele avisar?
Para ver se ele avisava.
Perdão, aí conferimos que ele não era tzadika absoluto, mas não foi um teste. Um teste, se eu te digo, olha, faz tal coisa e você não faz, você falhou. Na hora que eu não te peço, você está vendo a expressão, a expectativa, mas não pode dizer que falhou num teste. Entendeu? Na hora que eu te peço, vai aqui na esquina e compra 1 quilo de batata. Você volta, não tem batata na esquina. E por que não foi na loja do lado? Ah, não. Se você não tiver iniciativa de ir, é algo que você não tem. Mas não posso te cobrar por isso. Não posso reclamar. Então por que eu não fui na loja do lado e me comprou batata na loja do lado? Um exemplo bobo. Eu estou querendo demonstrar que eu não acho que foi um teste no qual ele fracassou. Simplesmente, ele não fez a mais do que precisava. A gente mandou ele, a gente avisou ele, olha, faça para você uma arca, que vou mandar o dilúvio, etc. Faça para você uma arca, e dá as medidas, etc, etc, etc. E fala para ele que tem que fazer uma janela, de acordo com a opinião, para ter um pouco de luz, e como deve ser, onde vão ficar os animais, onde vai ficar o lixo, onde vai ficar a comida e as pessoas. Dá todas as orientações. E vou fazer um pacto contigo e você virá para a arca, você, teus filhos e as esposas, e de todos os animais vão vir, do puro 7 e do impuro 2, e assim vão vir para a arca e vão se salvar. Em nenhum momento pediu para sair, coloca anúncio no jornal, nem nada. Mas também não pediu isso para Moshe. Mas também não pediu isso para Abraão. Por isso que eu faço comparativo. Por isso que os nossos sábios fazem um comparativo. Por que dizem que na geração de ele era bom? Mas se tivesse comparado com Abraão, que Abraão se tomou essa iniciativa, seria diferente. Comparado com Moisés, que Moisés se tomou aquela iniciativa. Ao contrário, quando Hashem falou para Moisés, olha, vou acabar com esse povo, Moisés disse, então, se você não tem perdão, não quero fazer parte desse livro da Torá, pode apagar meu nome. E Deus apaga o nome de Moisés, de Parashat Tetzavé, não aparece em toda Parashá o nome de Moisés. Opa! Mas foi, partiu deles. Então é algo, ou você tem, ou você não tem. E eu não posso te cobrar que você não tem ou que você não tem. Só posso dizer que comparativamente você não está no mesmo nível, eventualmente. Ok? Não me refiro a outra pessoa. Estou falando de Noé em relação, por exemplo, ao exemplo que trouxemos de Abraão e Moisés. Vamos continuar um pouquinho mais. Quando a Torá nos conta que Noé construiu a arca e demorou 120 anos, na verdade não somente uma lição sobre isso, sino que é algo lógico entender. Noé demorou 120 anos, porque eu não sei quanto me demoraria para mim construir uma arca desse tipo, ainda tendo uma quinta e tendo todos os recursos que temos hoje em dia. Sei lá, Noé tinha prego. Sabe, uma série de recursos que a gente para pensar. Realmente, de onde o homem teve essa inspiração para poder fazer tudo isso? Para bolar uma arca de 150 metros de comprimento. Não é que ele pegou algumas árvores de 150 metros e colocou uma do lado da outra, amarrou e virou arca. Tem aqui um conceito de engenharia realmente muito grande. E Hashem fala para Noach, venha para a arca. E nossos sábios, o Baal Shem, traz daqui desta expressão, venha para a arca. Hashem precisa falar para Noach, venha para a arca. Nós já vimos que Noach na prática entrou na arca quando? Quando as águas começaram a subir. Choveu, começou a alagar. Não é que nem aquela brincadeira que o pessoal fala, quando começou a alagar, certo, teve inundação, aí mandou helicóptero, mandou barquinho, mandou os bombeiros, etc. Não, aqui chegou a hora H, Noach entrou dentro da arca e acabou. Por quê? Hashem tinha que falar para ele. Diz o Baal Shem Tov, daqui Hashem nos diz também uma lição para nós, não só para Noach. Bo el ateivá, venha para a arca. Hashem nos diz a nós também, se lá fora está um dilúvio, venha para a arca. Qual é a arca? A palavra arca em hebraico também significa palavra. Teivá. Em hebraico, teivá também significa palavra. Inclusive nós falamos acróstico em hebraico, rashei teivot, a primeira letra de cada palavra. Teivot, arcas, são palavras. Deus está dizendo aqui, diz o Baal Shem Tov, boa la teivá, venha para a palavra de Torá e de Tfilá. Quando você está no meio de um dilúvio e você sente que a maré está te levando, te arrastando, para um pouquinho, reza, estuda um pouco de Torá, se conecte com Deus, espiritualize, que é isso que vai te salvar desse dilúvio. A maneira para você se salvar do dilúvio é justamente essa. E quando você vai se conectar com a palavra, no caso a palavra de Hashem, você vai conseguir sobreviver ao dilúvio também. É isso que a gente está dizendo aqui. A gente não precisa, na verdade, dizer para Noach, boa la teivá, venha para a arca. Mas é uma palavra, uma expressão para todos e cada um de nós. Inclusive, quando digo todos e cada um, a expressão certa, natural, diz, boa ta vechol beitcha la teivá, venha você e toda a tua família para a arca. Ou seja, não só você, a família também. Não adianta o homem dizer, bom, eu vou, podemos dizer uma lição aqui, tem homens e mulheres, o homem, a mulher fala para o marido, vai você estudar, que você estuda, serve brajá para toda a família. A Torá está dizendo aqui, não, vai você e tua família. Eles também precisam. É verdade que quando você se salva, você traz para todos. Mas cada um precisa se salvar também. E cada um precisa ter essa conexão, essa espiritualização. Então, quando a gente fortalece nossa espiritualidade, todos e cada um de nós, a família inteira se fortalece e consegue enfrentar os maiores dilúvios. A gente, isso é uma lição importante para cada um de nós, principalmente que vivemos num mundo onde estamos um dilúvio lá fora. Já se vê, já faz dias que não chove o suficiente, a gente está demorando normalmente, até Sukkot inteiro passou sem chover, Baruch Hashem, mas o dilúvio lá fora está grande. Contudo, a gente está avisando para Noach, diz, olha, ainda vai demorar 7 dias. Pergunta no Senhor, para que a gente fala para Noach, vai demorar mais 7 dias? Depois de tanto tempo. Por que fala mais 7 dias? Então, se você vê, porque na prática mais 7 dias, diz, para justamente em consideração, que era o Metushelach, que era quem? Falamos? O avô, bravo, o avô. Aqui está prestando atenção. O avô de Noach, ele morreu. Então vamos deixar passar o Shiva, vamos respeitar a consideração, o respeito. Então Hashem falou, olha, vamos esperar mais 7 dias. Em consideração ao Metushelach. Então, sabe quem era Metushelach? O homem que viveu mais. É, que nem minha sogra, Matusalém, sabe? Assim, mais ou menos. Então, justamente, então, a Kadosh Baruch Hu diz o Midrash que ele esperou justamente por Metushelach em consideração a ele. E com 600 anos, Noach veio para a arca, etc. Se nós vimos, Noach deu à luz com 500 anos, os filhos de Noach tinham 100 anos. Tem uma discussão entre nossos sábios, por que que Noach demorou tanto para dar à luz, para ter filhos? Tem uma opinião, aliás, com terminar a pergunta, naquela época era comum com 50, 60, 70 anos ter família. Os homens terem filhos já. Hoje já com 60, 70 já não tem mais. Naquela época começava a ter filhos. Noach 500 anos demorou. Por quê? Não sabes fazer uma pergunta. E se a Torá me conta um dado relevante, nós explicamos isso semana passada, é porque tem uma lição. A Torá não me conta algo assim a esmo. Por quê? Tem duas opiniões. Eu estava vendo, estudando no Midrashim. Uma opinião diz que Noach não quis ter filhos. Ele ficou segurando. Para quê? Para que trazer filhos num mundo que não presta? Noach não era bobo. Nós estudamos, por isso que fiz questão de antecipar um pouco o final da paraxá anterior, que a paraxá anterior nos contou que o mundo estava totalmente corrompido, estava estragado. Noach disse, não quero trazer filhos a esse mundo que não presta. E com 500 anos ele mudou de opinião e falou, mas se Deus, ele mesmo assim deu a mitzvah de procriar, não vou ser eu que vou deixar de cumprir com a vontade divina.
Ele foi egoísta, agora ele não quer ter filho, é egoísta.
Mas ele não queria trazer os filhos para enfrentar esse mundo, o sofrimento do mundo e tudo mais. Ao invés de corrigir o mundo de novo, entre aspas. Uma outra opinião, e a que Rashi comenta, que Hashem evitou que ele não tenha filhos. Hashem fez isto de propósito. E aqui vou trazer mais uma lição interessante. Por quê? Ele demorou em ter filhos, comparativamente, para que os filhos dele, o mais novo, o mais velho deles, tenha 100 anos quando o dilúvio começar. E quando Hashem, quando ele vai estar no dilúvio, está escrito, nos sábios explica que até 100 anos a pessoa está isenta de punição pelos erros que faz. Não. Então, simplesmente as coisas mudaram depois da outorga da Torá. Mas o que, que isso significa? Que simplesmente Hashem fez que ele não tenha filhos para eles, eventualmente, se fizerem qualquer ato influenciados pelo entorno, não são passíveis de punição e castigo. Por esta razão. Estava pensando, se nós vemos aqui, inclusive, uma lição interessante, às vezes um casal, o doutor aqui é especialista na matéria, o ginecologista, muitas vezes um casal reclama por que demora para ter filhos, por que passa tempo, etc. e tal. Às vezes, Deus não quer determinada coisa que seja tão fácil ou tão rápido no momento, por alguma razão é. A gente não toda a gente consegue entender. O exemplo de Noach é uma lição para todos e cada um de nós, que às vezes há um motivo divino. Às vezes uma questão medicinal, vamos dizer assim. Mas às vezes Deus não quer por alguma razão. Às vezes não conseguimos entender. Nós podemos dizer hoje, discutir, baseado no que está na Torá, por que que Noach demorou 500 anos? Porque Hashem não quis, o que não quis, que ele tenha filhos. Para quê? Para que eles, se influenciarem do entorno, não sejam passíveis de castigo. Puxa. Enquanto isso, Noah e a esposa estavam fazendo terapia e tratamento de fertilização in vitro e será o quê? Então a gente também tem que saber deixar um pouco na mão de Deus, confiar que com certeza Ele sabe o que faz, e às vezes com certeza o que Ele faz é bom. Tem uma razão positiva. Pode.
Deus é tão poderoso, Ele não erra, nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos, né? Mas Deus é perfeito. Agora, como Ele errou nesse projeto dele?
Peraí. Não entendi, calma. Ele errou em quê?
Por isso que eu estou perguntando.
Você falou que Deus errou, então já não gostei.
Não erra, ok? Mas Ele criou a Terra. Ele fez o projeto da criação do mundo. De tudo isso. E por que que ele fez com todos esses erros, não, ou chame as pessoas imperfeitas com o Adão que já fez e teve que fazer tudo isso para poder corrigir o projeto que foi feito antes?
Porque a Shem nos deu uma maior dádiva, chamada livre-arbítrio. A Shem nos deu o maior presente que um pai pode dar para um filho. Que Deus podia ter dado para as criaturas, livre arbítrio. Aquilo que uma vaca não tem direito, aquilo que um cachorro não pode miar. O cachorro só vai latir. E a vaca vai mugir. Nós temos livre arbítrio. A pergunta é o que que nós fazemos com esse livre arbítrio? Quem errou? Hashem ou nós? Hoje em dia, você vê o mundo como está. Minha filha tem uma frase, que Deus dê muita saúde para ela. Ela tem uma frase que sempre diz, quando a gente discute sobre uma coisa que está errada, diz, por isso o mundo está como está. Você verá o mundo como ele está uma bagunça, realmente. Por quê? Porque somos imperfeitos. Porque existe vaidade, existe cobiça, existe ambição desmedida, existe a imperfeição do ser humano. Baruch Hashem, isso é livre arbítrio. E o trabalho de cada um de nós, de olhar para trás.